noite, igreja. Paz do Senhor a todos. Temos visitantes? Temos, não? Amém? Então todos já me conhecem. Hoje eu vou estar ministrando uma palavra que o Senhor colocou no meu coração já há algum tempo. Ele ainda está removendo pedras. O Senhor tem me falado muito sobre essa palavra, que está lá em João 8. João 8, de 3 a 11. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso dizia eles, tentando-o para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na areia. E como insististe, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um a um. E começou pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles que teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peque mais. Orando, Senhor Jesus, aqui está a tua palavra. Nós clamamos a tua graça, Pai, sobre a minha vida, sobre a tua palavra nesta noite, Senhor. Pai, eu clamo, Pai, profetizo em cada coração, Senhor, que a cada palavra que vai ser lida nesta noite, Senhor, que venha, Senhor Deus, cair em nossos corações e germinar, Senhor, e dar muitos frutos, Senhor. Que não seja eu, Espírito Santo, mas o Senhor ministrando em cada coração aqui, Senhor. Que essa palavra, Senhor, chegue a cada um. Espírito Santo, Pai, que o Senhor venha traduzir. Espírito Santo, venha traduzir cada palavra em cada coração, em cada necessidade nesta noite, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Estava ali orando, né? O irmão pegou, já orou, falou sobre a palavra do perdão. E nós, uma das pedras aqui, quando eu falei, ele ainda remove pedras. Ele removeu todas as pedras de quem estava ali, de todos. Eu me vi nesse lugar, nessa cena. Eu até ia pedir para passar depois, não, mas todos já viram essa cena num filme, não viram? Eu creio que a maioria de nós já vimos. A moça, né, foi pega em adultério, no meio ali, todos em volta, todos com pedras, que era a lei daquela época. E eu me vi, e também creio que cada um de nós possamos ser colocado neste lugar. Você pode falar assim: mas, Lúcia, eu não estou adulterando. Eu não sou uma adúltera, eu não sou um adúltero, mas eu tenho a certeza que nós somos pecadores. Não tem, tirando os bebês, né, todos nós temos pecado. E nós estamos ali, naquele lugar. Jesus está aqui, também falando com você nesta noite, no teu coração. No coração de cada um de nós, na mente. Ele está sondando nossos corações. João 11, 39. E disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Aqui, neste lugar, Jesus chegou, todo mundo conhece essa história que é muito conhecida, sobre de Lázaro, a ressurreição de Lázaro, depois de 4 dias. E Jesus pediu para tirar a pedra. Nós sabemos que Jesus, ele poderia dar uma piscadinha e a pedra seria removida. Mas ele pediu para tirar a pedra. E eu creio que depois de 4 dias, quem conhece a história de Israel, dos lugares, era muitos dias ficavam chorando pelo morto, depois enterrado. E depois de 4 dias, quem estava na casa? Eu creio que os parentes mais próximos e os amigos muito chegados. Os outros já tinham ido embora. E quem tirou a pedra? Foi a família, os amigos mais próximos. O que o Senhor falou sobre essa palavra para mim, e eu quero transmitir para a igreja, que muitas vezes aquele que tem que tirar a pedra, muitas vezes é aquele que atira a pedra. Nós temos que ajudar a tirar a pedra da nossa casa, nossos familiares, muitas vezes nosso esposo, esposa, enfim, amigos, irmãos. Muitas vezes, por conhecer os defeitos, muitas vezes a gente vê só mais defeito do que qualidade. A gente não tira a pedra. Se a pessoa está sofrendo, é isso mesmo, aqui ele tem que passar por isso. É bom porque ele vai ver isso e isso. Muitas vezes a gente, né, acaba de empurrar, como se diz, né, mais pedras, não tirá-las. Ao ressuscitar, é a missão de Jesus. Mas remover a pedra, as pedras, é a missão das pessoas que acompanhavam o milagre. O milagre existe. A participação do humano é acreditar no impossível. Deus pode fazer tudo sozinho, mas agrada a Deus a fé depositada nele. Você tem depositado a fé nele? Mas você pode falar para mim: você não sabe o que eu estou passando. Situações difíceis que eu estou passando. Muitas vezes até próprio à morte. Mas e a tua fé? Está sendo depositada nele nesta noite, nessa semana, durante o dia? Está? Pergunta só para você mesmo e o Senhor. Pedras que te impede o milagre de Deus. Tirai a pedra. Marta disse assim que não tinha mais jeito. Ela estava incrédula. Ela falou, tá. E realmente, até nós, né? Chegasse e falasse, não, tem mais jeito. Mas hoje nós sabemos que tem. Porque Deus é um Deus do impossível. Jesus, ele morreu na cruz. Ele ressuscitou. Está entre nós, né? Ele vive para nos trazer esperança, para nos trazer alegria, para nos trazer vida e vida em abundância, né? Então nós temos que tirar a pedra do medo, né? Mas como pedra do medo, Eu vou contar um breve testemunho para vocês. Eu tinha um medo, mas um medo, de subir no púlpito para pregar a palavra. Em qualquer lugar. Muito medo, sabe? Ficava, a perna fazia assim que um quilômetro longe dava para ver, gente. Não vou dizer que não, mas hoje eu tenho temor. E nas vindas que eu vim a Florianópolis, quem conhece sabe que eu morava em Rondônia, faz 4 anos que eu moro aqui. E eu vinha e visitar as filhas, né? E um dia a pastora pregou essa ministração sobre Lázaro. E ela orou no final, falou, olha, saia para fora, todo medo, saia para fora. E pediu, né? Como Lázaro saiu e ressuscitou, nós também. Qual é o teu chamado? Qual é o teu chamado? E para provar esse chamado, eu cheguei em Rondônia, e lá nós aprendemos, quem esteve na igreja de Ariquemes, ele nos ensinava que cada um tinha que ter uma palavra na manga. Precisou ministrar, ministre. Mas eu sempre, nossa, eu falava tipo Moisés, né? E está lá em Êxodo 4, de 10, mais ou menos em diante. Senhor, eu sou cega de um olho, eu não enxergo bem, né? Do outro também, assim, mal, tem hora que não consigo ver direito. Eu sou um semi-analfabeta, não sei falar direito. E aí foi, né? A gente começa. Então, a prova disso, que na mesma semana que eu cheguei lá, eu fui fazer uma visita na Assembleia de Deus. Uma igreja bem pequenininha. Cheguei lá, estava orando, né? Eles têm o costume de ajoelhar e orar. Estava orando e daí a pouco, não sei, a moça, eu creio que foi a irmã que estava comigo, que falou que eu ministrava. Ela, a esposa do pastor me chamou aqui, eu levantei, ui, irmã, eu sei que você está visitando a gente, mas assim, o pastor está em Porto Velho, não chegou, a senhora é ministra? Sim, irmãos, desse jeito, a primeira vez que eu estava lá na igreja, e eu falei, sim, eu ministro. Perguntei algumas perguntinhas, né, como que era e tal, e eu ministrei, e a partir daí eu falei, Senhor, quando eu for chamar para ministrar, eu vou ministrar, quando eu for chamar para orar, como Ele me chamou, quando o Senhor toca no meu coração para orar para uma pessoa, ela nem muitas vezes fica sabendo, eu vou orar, então qual é o teu chamado? Você foi chamado para ser diaconisa, para orar, para ministrar a palavra, para louvar, levita, para dançar, para cuidar da sua casa, para evangelizar, qual é o teu chamado? Não desista, porque Jesus não desistiu. Mesmo sabendo o sofrimento, Ele deu a sua última gota de sangue para nossas vidas. Amém? Mateus 28. De 2 a 10. E eis que haverá um grande terremoto, porque um anjo do Senhor descendo do céu chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e seu vestido branco como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres, não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. E indo, pois, imediatamente, e disse aos... Ide, pois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos, que já ressuscitou dos mortos, e eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, e eis que eu, ao vê-lo, tenho dito. E saindo elas, presunçosamente do sepulcro, como temor e grande alegria, correram e anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas, eis que Jesus lhe saiu ao encontro, dizendo, eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então, Jesus disse-lhes, não temais, ide e dizei aos meus irmãos que vão a Galiléia e lá me verão. Mais uma prova que Jesus remove, né? Aqui os anjos removeram a pedra. Quando os anjos removeram a pedra, Jesus já não estava mais lá. A gente imagina assim, ele removeu a pedra para Jesus sair. Mas os anjos removeram a pedra para elas verem que ele não estava lá. Porque não tinha como remover, duas mulheres removeram aquelas pedras. Eram muito, muito pesadas. E ali foi mais outro milagre, né, que ele fez. Os anjos removeram as pedras para elas olhar e ver que não tinha ninguém, que ele estava ressuscitado. Isso prova para você e para mim que ele ressuscitou. Naquele tempo não tinha uma escritura, não tinha uma palavra para dizer. E elas creram. E muitas vezes hoje, nós vemos, ouvimos, e muitas vezes nós não cremos. E Jesus ainda remove pedras. Como o autor não tinha percebido isso, um anjo removeu a pedra, não para Jesus sair, mas para as Marias ver dentro dele, dentro. Lição, é uma lição, não desista. Não desista. Algum tempo, eu creio que foi o ano passado, o pastor Bruno ministrou aqui, sobre não desistir. Você está orando pela tua família, esposa, esposo, filhos, irmãos, enfim, amigos. Não desista. Porque para você pode ser impossível. Cada dia, você olha as situações, as circunstâncias, você fala, não vai ser. Esse não vai chegar. Mas eu posso dizer que sim. Porque meu esposo era um que falava que não ia vir morar em Santa Catarina. Né? E hoje ele está aqui há 4 anos e não quer voltar. Então é prova. E eu teve um momento que eu achei que era impossível. De eu falar para minhas filhas, olha, não fala mais que vamos morar, nem viajar para aí. Quanto mais morar. E o Senhor fez. Então, para Deus, nada é impossível. Ele pode fazer. Ele pode remover pedras. Ele pode transformar. Trazer pessoas de um lado para o outro. Porque Ele é onisciente, onipotente, onipresente. E eu creio. Amém? 1 Pedro 2. Quatro e cinco. E chegando vós para ele, pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedra vivas, sois edificados casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifício espiritual, agradáveis a Deus, por Jesus Cristo. Amém? Diga aí, eu sou pedra viva. E eu vou edificar a minha casa, a minha família, meu trabalho, aonde eu pisar meus pés, eu vou brilhar. Mais um pouquinho à frente, aí nesse mesmo capítulo, 9 e 10. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que um outro tempo não ereis povos, mas agora sois povos de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Nós não tínhamos, mas agora nós temos a misericórdia de Deus. Como você tem a misericórdia? Você tem dado misericórdia? Você tem sido misericórdia na vida de alguém? Porque muitas vezes nós fazemos alguma coisa, nós achamos que é muito pequeno e não perdoamos. Mas quando o outro faz, ou talvez a mesma situação, você não perdoa. Mas Jesus, ele perdoa. Jesus perdoa quantas vezes necessário. Por que nós não perdoamos? Eu estou falando de mim mesmo. Essa palavra falou no meu coração. Muitas vezes a gente não perdoa. Isso é uma pedra bem pesada nas nossas vidas, na noiva. A pedra do julgamento, da divisão. Há muitos tipos de pedra. E aqui fala que em outro tempo, nós não éramos povos de Deus. Mas agora nós somos. Nós somos luz, nós temos que fazer a diferença. E a diferença começa em nós, em nossa casa, no nosso trabalho. A diferença é cada dia nós morrermos para nós mesmos. É fácil? Não é fácil. Não é fácil perdoar todos os dias. Não é fácil você falar não para a tua carne. Mas para Jesus, ele nos capacita. Né, nós amarmos cada dia mais. A minha oração é sempre: Senhor, que eu possa amar como Tu amas. Que eu possa ouvir o meu irmão como Tu ouves, meu esposo, meus filhos. Que eu possa ver com os Teus olhos. Só assim, quando eu comecei a orar nesse sentido, eu comecei, o Senhor, não eu, o Senhor começou a fazer em mim. Quando você ouvir algo, um irmão que venha falar com você, muitas vezes abafado, desesperado. Ora com ele. E fala: eu estou contigo, você vai sair dessa, você vai conseguir. Mas muitas vezes, nós jogamos pedra. Não, irmão, você está passando isso porque você está em pecado. Não, irmão, você está fazendo isso assim, assim, assim. Julgamento. Que Deus venha tirar essa pedra do nosso coração. Amém? Eu quero ser uma pedra viva, aquela usada para a sustentação aos demais. O Senhor é a pedra que sustenta nossas vidas. Nós, assim como Ele, somos pedra viva. Mais uma vez, diga à igreja: eu sou pedra viva. E vou edificar. Jesus diz hoje: tirai a pedra que impede o seu milagre chegar até você. Ainda hoje, a descrença, o abandono, o desânimo, a falta de fé, a dúvida, a religiosidade, são pedras, né? A frieza, a mordidão, são pedras que impedem verdadeiro encontro com Jesus. E tem mais pedras aí que eu sei que o Senhor está colocando no teu coração. Da ansiedade, a falta de amor, justiça. Muitas vezes a gente se acha melhor que o outro, e a gente não é nada melhor que o outro. Muitas vezes menor que o outro, o menor de todos. Que a gente venha lembrar disso. Que a gente sempre é menor, não maior. Não é porque você foi levantado a um cargo que você é melhor. O Senhor tem me ensinado isso. Ele tem me ensinado isso. Quando eu falei, Senhor, Ele falou, aquele irmão, aquela irmã, é igual você, filho. Tem as mesmas fraquezas. Ela pode cair. Falei, Senhor, misericórdia. É assim que nós temos que ver. Nós se achamos, porque numa área nós somos mais fortes que o outro, nós condenamos o outro. E a noiva, ela é feita de vários, né, tem um corpo com vários membros. E cada membro, ele é mais forte que o outro, ou é mais fraco. Mas tudo tem que andar juntinho. Você já imaginou que se fosse dar um passo aqui, uma perna minha ficasse para trás? Não tinha nem como, né? Não vou falar o olho, porque o olho não tem jeito. Não, eu tenho brincado, mas, gente, janeiro agora faz 30 anos que eu perdi a visão. Eu enxergo de uma vista parcialmente. Então, o Senhor me deu graça. Então eu falo assim, mas eu sou um membro. E eu creio que um dia isso vai tudo ser perfeito. Né? Então quando o médico falou, você tem 3 meses de vida. Em 94. Nós estamos em 2024, 30 anos. Fez em janeiro agora que eu comecei a perder a visão. Depois, uma hepatite B, bem elevada. Chegar num ponto de não andar, não falar. Perder a memória, enfim. Mas o Senhor falou assim, quando eu coloquei meu joelho no chão e clamei ao Senhor que eu não poderia morrer naquele momento. Né? Alguns de vocês já sabem o meu testemunho. Que minhas filhas eram pequenas. Que meu esposo não conhecia. Que ninguém da minha família eu conhecia. E que eu queria minhas filhas na presença dele. Eu queria uma família entregue para ele. Hoje eu tenho. Eu falo, eu e minha casa serviremos ao Senhor, para honra e glória dEle. Amém? Amém? Vocês também, ore e espere. É só orando. Como você conseguiu? Orando, buscando, e não desistir. Mesmo quando, num momento mais difícil, o Senhor falou... Eu pego na tua mão, Isaías 41:10, nem está aqui no texto, mas falando do testemunho, eu pego pela tua mão, eu te ajudo, eu te sustento. E ele me sustentou, e ele vai sustentar você. Amém? Jesus continua escrevendo. Ele está deixando a mesma mensagem. Vamos lá ver em Romanos 15, 4. Porque tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Irmão, como você vai ter esperança? Está aqui o manual. É a palavra e orando. É você orar. Você vai ter vitória. Você lendo a palavra. Você se alimentando da palavra a cada dia. Não deixe de ler o que está escrito aqui nesse manual. Todos os dias. Não é ouvir hoje ou amanhã. Todos os dias. Ele é um manual. para nossa vitória, para nossa, para a eternidade. Como eu disse, ele continua escrevendo. Não mais na areia, mas numa cruz, que é relembrada todo ano, na sexta-feira, no domingo. Na sexta ele vai para a cruz, mas no domingo ele ressuscita. Todo ano é lembrado para nós. Não mais com sua mão, mas com seu sangue. Todo ano ele deixou de lembrança para nós. Ele deixou de lembrança para nós lembrarmos, viver como nós temos aqui as 72 horas. Irmãos, na próxima 72 horas estejam aqui. Eu quero ver nas 72 horas as igrejas assim, orando aqui, buscando um tempo com o Senhor, porque Ele continua. Foi através deles que nós temos vida em abundância. Foi através dele. Deus fez tudo pela palavra. Nós conhecemos a palavra de Gênesis. Ele diz: haja luz, houve luz. Nós conhecemos. Então eu quero que vocês profetizem sobre a vida de vocês, sobre a família de vocês. Haja vida, haja restauração, haja cura, haja renovo na minha casa. Com a palavra. A palavra tem poder. Amém? Sua saúde pode ser tirada, seu dinheiro roubado, mas o seu lugar à mesa, esse é permanente. É permanente. A não ser que você fale: eu não quero mais estar aqui. Mas tem uma mesa que Jesus preparou para todos nós. Ele foi e foi preparar lugar para cada um de nós. E essa mesa é permanente para nós estarmos nela. Como nós vamos estar nela? Nosso coração limpo, nossas mãos puras. Amém? Eu termino aqui agora, quero que vocês, vamos estar orando. Eu quero, peço a Deus que essa palavra seja em cada coração. Quero que você venha à frente. Se o Senhor tocou no coração essa palavra, tocou no teu coração de algum modo, se você vem pedir para Ele tirar as pedras, porque como aquela prostituta estava no meio da, ali da roda, muitas vezes nós estamos no meio, mas muitas vezes nós estamos ao redor, armados com pedras. Peça misericórdia ao Senhor. Jesus, tem misericórdia. Vai tocar um hino agora. O teu chamado. O Senhor sabe o teu chamado. Mas o Senhor entrega as pedras, desarma-se. Em nome de Jesus. Senhor Jesus. Aqui está a tua igreja, Senhor. Está a tua noiva. Rendida a teus pés. Senhor. Nós temos um chamado. O Senhor chamou muitos aqui. O Senhor chamou muitos aqui, Senhor. Muitas vezes com medo. Muitas vezes, Senhor, com vergonha de não saber falar direito. Muitas vezes, acha porque por falta de dinheiro ou por alguma situação, Senhor. Oh, Deus. Reativa o chamado nesta noite, Deus. Tira a pedra, Senhor. Remove a pedra do medo, Senhor. Como foi dito para Lázaro, saia para fora, Senhor. Pai, nós estamos removendo a pedra agora, de nossos corações. Pai, oh Jesus. Oh Jesus. Perdoa-nos, Senhor. Eu peço perdão, Senhor. Das falhas, Senhor, em palavra, em ação, Senhor. Para cada um, Pai. Oh, Deus. Como Tu nos perdoaste, Senhor. Que nós viemos perdoar também, Senhor. Não só uma, Senhor, mas o Senhor disse 70 vezes, Senhor. No dia, Senhor. E muitas vezes nós não perdoamos nenhuma, Senhor. Oh, Deus. Oh, Senhor. Todo o nosso eu, Senhor. Seja aqui, Pai, tirado do nosso meio, Senhor. Todo espírito de divisão, Senhor, muitas vezes na família, Senhor. Oh, Deus. Todo espírito de separação, Senhor. Oh, Deus. De adultério, Senhor. Como a Tua palavra diz nesta noite, muitas vezes, Senhor, nós não estamos em adultério, Senhor. Mas estamos em pecado, Senhor. Em pecado, Senhor, da negligência, Senhor. Em pecado, Senhor, da falta de amor, Senhor. Oh, Deus. Aumenta o nosso amor. Dá uma porção de amor pela Tua noiva, Senhor. Que nós venhamos amar mais, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Todo espírito, Pai. A pedra do julgamento, Senhor. A pedra do julgamento seja retirada agora. Nós tiramos, porque tudo isso para nós tirarmos. Nós tiramos agora, Pai. Nós tiramos, Senhor.